Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, aliás, muito boa tarde a todos. Vamos diretamente à nossa ordem do dia, ao ponto número 1, à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a audição dos secretários de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e da Administração Interna sobre o incêndio de grandes dimensões no distrito de Bragança e a realização de uma visita às áreas ardidas. Senhor deputado João Ramos, faz favor para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores deputados, este requerimento do PCP vem na sequência deste incêndio de grandes dimensões, aliás, que são bem claras, quer no número de concelhos envolvidos, quer também nos meios que foram disponibilizados e ultrapassam esses números que estão aí disponíveis. Um incêndio que lavrou durante vários dias, aliás, à altura de se fazer este requerimento, ainda não estava totalmente extinto. Com a destruição quer de áreas de florestas, quer de culturas agrícolas, nomeadamente olival e amendoal, perda de pastos, de gados e estruturas de apoio à pecuária. Tendo em conta também aquilo que é e que já foi a experiência desta comissão em incêndios desta dimensão, entendemos que era importante fazer este requerimento e fazer estas audições e estas visitas, mas como entendemos que pode haver aqui sensibilidade distinta relativamente às matérias, também por isso ele foi dividido em dois pontos, colocando num ponto a proposta de visita das áreas ardidas e noutra a audição dos senhores secretários de Estado que estão aí referidos, até porque é fundamental perceber que agora também nesta fase, para além de perceber os contextos do incêndio, que apoios haverá em função destas perdas de rendimento.
Inscrições? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, relativamente a este requerimento, enfim, de facto foi o maior incêndio até à data, não teve a repercussão, felizmente, que outros incêndios tiveram no passado, nomeadamente o do ano passado, do Algarve, e parece-me, enfim, como bom critério, nós podermos, de facto, fazer uma avaliação no final dos incêndios registados. A deslocação, nem o ano passado fomos, inclusivamente, ao Algarve, foi uma situação bem mais gravosa do que esta, eu acho que não justifica irmos a Bragança, e quanto ao mais, parece-me, enfim, porque se tivermos um incêndio de igual valia, na próxima semana teremos que reunir por causa dessa ocorrência, portanto parece-me mais avisado e mais prudente, aliás, penso que tem sido regra nesta comissão, de facto fazer uma avaliação mais para a frente, caso se justifique eventualmente, e sendo um incêndio ainda de maior dimensão do que este, ao nível do que aconteceu ano passado. Nós ano passado tivemos, inclusivamente, como todos recordam, uma deslocação à autoridade, para percebermos o que é que tinha sido a atuação, precisamente, das forças envolvidas naquela ocorrência. Portanto, parece-me avisado que o façamos, mas numa avaliação e não agora irmos ouvir o seu secretário de Estado sobre esta questão em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que, de facto, estamos no início da época de fogos e, portanto, este fogo é, de facto, um fogo preocupante. De qualquer maneira, dos dois pontos que são apresentados pelo PCP, nós julgamos que a realização da visita faz sentido. A audição dos senhores secretários de Estado, nesta altura, parece-nos devia ficar para uma segunda fase, isto é, somos da opinião que o que valia a pena era tentar perceber exatamente o que é que se passou e depois poder solicitar a vinda dos senhores Estados de Estado, se isso, dos senhores secretários de Estado, se isso se justificasse. Portanto, nós estaremos disponíveis para votar favoravelmente o ponto 2 e estaremos disponíveis para não votar favoravelmente o ponto 1.
Muito bem, não tenho mais inscrições, devolvi a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para encerrar o debate.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar, só solicitar, isto foi agora referido, que os pontos fossem votados em separado.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então votar o requerimento que é proposto pelo Grupo Parlamentar do PCP. O pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PCP para que sejam votados em separado os dois pontos. Vou colocar em separado, então, à votação os dois pontos. Senhores deputados que votam a favor do ponto número 1 do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Por exclusão de partes, o ponto número 1 é rejeitado com a conjugação dos votos dos grupos parlamentares do PSD e do Partido Socialista, com o voto favorável do PCP. Vou colocar à votação o ponto número 2. Quem vota a favor? Quem se abstém? Por exclusão de partes, o ponto número 2 é rejeitado com o voto contra do grupo parlamentar do PCP, tendo ainda assim obtido os votos favoráveis do PSD. Tendo ainda assim obtido os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PS e do grupo parlamentar requerente do PCP. Portanto, está rejeitado o requerimento. Senhores deputados, vamos ao ponto número 2 da ordem do dia, a discussão do projeto de resolução. A não ser que haja alguma alteração de última da hora que eu desconheça. Que eu desconheça. Bom, senhores deputados, ponto número 2, projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que proceda à avaliação dos impactos decorrentes da área piloto de produtos agrícolas da Armona e preveja especiais medidas de conservação dos recursos pesqueiros, assim como a necessária compatibilização com as atividades piscatórias, marisqueiras, viveiristas das comunidades das Ilhas da Colatra e da Praia de Faro, visando alcançar o seu desenvolvimento sustentado. Para apresentar o projeto de resolução, o Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Só uma questão, eu penso que poderia haver uma discussão conjunta dos dois projetos de resolução, do ponto 2 e do ponto 3 da...
Bem, então, faz também a apresentação do projeto de resolução com, a área, com uma matemática semelhante, que é da iniciativa do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi instalado há 5 anos uma área de produção aquícola da Armona, no Algarve, e têm vindo a ser concedidos, feitas concessões dos lotes respectivos. Aquilo é uma área de cerca de 240 hectares, estão neste momento concessionados cerca de 60 hectares e desses 60 hectares existem essencialmente duas grandes empresas, uma que faz a exploração de atum e outra que está a fazer praticamente a exploração de mexilhão. Nós consideramos que, de acordo com aquilo que está previsto na portaria criadora desta área de produção aquícola, que devia estar a ser implementado um programa de monitorização dessa área de produção aquícola. E, portanto, o nosso projeto vai no sentido de solicitar que seja feita uma avaliação do impacto dessa área piloto de produção aquícola da Armona, e que, naturalmente, isso seja feito a partir de análises permanentes daquilo que é a situação no local. Porque o que se está a verificar é uma proliferação do mexilhão em várias zonas da Ria Formosa e, portanto, não há nada, absolutamente nada, contra quem está a fazer o seu trabalho e está a fazer bem. Portanto, está a fazer a exploração, no caso do mexilhão, que é aquela que nos preocupa mais, está a fazer a exploração de 8 lotes, mas que agora vai passar apenas a 6 lotes. Mas, de qualquer maneira, há aqui uma preocupação, que é uma espécie nova, não existia, é uma espécie nova que está a ser explorada, e, portanto, nós julgamos que vale a pena fazer uma monitorização disso e essa é a nossa proposta. Naturalmente, vimos com bons olhos que o PSD tivesse feito a apresentação de um projeto de resolução. Naturalmente, aguardaremos pela apresentação do projeto de resolução do PSD. De qualquer maneira, o PS queria manifestar desde já toda a abertura para que pudéssemos encontrar aqui uma formulação única para um só projeto de resolução sobre esta matéria, portanto, da nossa parte existe toda a abertura para isso. Julgamos que os dois projetos são projetos com o mesmo espírito, o espírito, acima de tudo, do espírito da precaução, e, portanto, é isso que queremos, mais nada, que as análises sejam feitas e que haja um acompanhamento daquele processo. Absolutamente mais nada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assinalar dois ou três aspectos em relação a este projeto de resolução que, no fundo, coincidem com a posição que foi assumida pelo Partido Socialista e, portanto, obedecendo ao repto do Sr. Deputado Miguel Freitas, também nós entendemos que há espaço para promover uma formulação única e, nesse sentido, podemos, obviamente, tentar aprofundar os fundamentos de cada um dos projetos de resolução na medida em que ambos têm o mesmo espírito, o mesmo objeto e assentam num princípio de prudência e na obrigação a que nós entendemos que estão vinculados os poderes públicos de procurar acudir a estas circunstâncias e a avaliar os impactos que podem ou não ser verificados por força desta área de concessão aquícola. Portanto, nós não temos nenhuma reserva em relação à instalação da área. Nós, o grupo parlamentar do PSD é muito favorável à aquicultura, achamos que devemos ser desenvolvida, dispenso-me de estar a relatar as razões que presidem isto, são bem conhecidas da Comissão, e, portanto, entendemos que deve ser feito um esforço, até por uma garantia de credibilidade. Nós também, há cerca de duas semanas, estivemos numa visita conjunta na Universidade do Algarve a propósito do CCMAR, e também nessa circunstância tivemos conhecimento de que há reservas em relação a isto e que os próprios cientistas entendem que esta matéria deve ser estudada e acompanhada de uma forma mais vigorosa para podermos combinar a salvaguarda dos ecossistemas marinhos, mas também a sustentabilidade económica e social, que é relevante para uma comunidade pescatória como a da Ilha da Colatra. E, portanto, desse ponto de vista, há total sintonia. Acredito que podemos aperfeiçoar a redação e dar sustentáculo a um projeto de resolução que compreenda as preocupações que o Partido Socialista apresentou e que também, em larga medida, são coincidentes com as nossas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado João Ramos quer intervir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que esta é uma matéria que o PCP acompanha há muito, desde a anterior legislatura, que temos vindo a acompanhar e a denunciar esta matéria, que se prende com outra, que tem sido outra área de intervenção do PCP, que tem a ver com a compatibilização dos usos do mar, e este é um exemplo, aliás, por nós também muitas vezes utilizado, de uma incompatibilidade ou de perda de direitos, de retirar a área de pesca a uma comunidade ancestral que já existia instalada para a instalação destes equipamentos, e por isso dizer, tendo em conta aquilo que também é a nossa relação com o acompanhamento destas matérias, que concordamos com aquilo que é proposto, referir apenas que para resolver aquele problema não basta mais, não basta apenas uma recomendação, nomeadamente do PSD, já não refiro o PS, nós acompanhamos desde a anterior legislatura e o anterior governo tinha assumido em resposta em 2011 ao PCP que o assunto está a ser objeto de análise com as entidades competentes, tendo a máxima urgência para a sua análise. Isto em 2011 tinha sido assumido, mas já em 2012, em resposta outra vez ao mesmo problema, respondia-nos o Ministério que a análise integrada de todos os problemas envolvidos, é o que estavam a desenvolver, para uma tomada de decisão que logo tomada será devidamente publicada. Isto em fevereiro de 2012, por isso as resoluções são importantes, mas é preciso mais que as resoluções e é preciso, nomeadamente, que o Governo e, neste caso, os partidos que propõem as resoluções também sejam ativos junto do Governo que suportam para poder, porque ela efetivamente tem-se estado a arrastar, por isso é preciso muito mais do que, é preciso outro tipo de pressão. Mas, como dizia, relativamente a esta matéria, ela arrasta-se há muito tempo e nós concordamos com e viabilizamos estes e votamos favoravelmente estas resoluções que são aqui propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficaremos então com o espaço de tempo de uma semana até à nossa próxima reunião, se, para se fazer o, para se fazer, é que não há votação dos projetos de resolução aqui. Constrói-se o texto e que depois pode ser remetido para plenário.
Pois, podia ser, se forem votados favoravelmente em plenário, depois também haver, um esforço correspondente até àquilo, é indiferente, do nosso ponto de vista, é indiferente.
Creio que até por uma questão de economia de tempo, porque nós não vamos ter muitos mais plenários até ao fim da sessão legislativa, portanto, ou conseguimos ter um texto definitivo.
Consegue
acertar, claro. Mas enviamos como texto. Diz-me o Dr. Ruas, e bem, se nós nas próximas horas conseguimos ter um texto consensualizado, estamos ainda a tempo de o fazer, endereçar à DAPLEN para que possa ir a plenário. Muito bem. Fica então delegado. Peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, e peço desculpa, não tinha percebido que tinha entrado na sala. Em todo caso, vamos então construir este texto para, nas próximas horas, o podemos fazer endereçar ao plenário e ser aí votado na última sessão da sessão legislativa. Senhores deputados, avançamos. Ponto 4, a apreciação e votação do relatório, e dispenso-me de ler todo este extenso texto. É o relator, o Sr. Deputado Miguel Freitas, a quem dou desde já a palavra, faz favor.
Solicitávamos o reforço do financiamento desta grande área. Ora bem, parece que não foi preciso esse nosso estímulo, porque imediatamente a seguir surgiu este regulamento cujo grande objetivo é, de facto, o reforço do financiamento dos domínios da sanidade e da qualidade alimentar e, portanto, saudamos este reforço. Esta proposta, do nosso ponto de vista, tem apenas um ponto onde nós julgamos que vale a pena levantar aqui uma questão, que tem a ver com o princípio da proporcionalidade. Isto é, esta proposta impõe valores mínimos de subvenção comunitária, quer para os programas nacionais, quer para as medidas de emergência. Nós consideramos que o mínimo que é imposto não levanta problemas. Isto é, são 50 mil euros de subvenção, 150% significa que os programas eram de 100%, eram de 100 mil euros. De qualquer maneira, atendendo àquilo que é o espírito do tratado, que no que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, no seu artigo 5º, diz que, em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da ação da União não deve exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Do nosso ponto de vista, tal como fez, aliás, o Parlamento luxemburguês, nós devíamos dizer que não aceitávamos que houvesse mínimos nestas matérias, porque, apesar de tudo, se está a abrir um precedente e são 100 mil, amanhã serão 500 mil e depois será 1 milhão e, portanto, do nosso ponto de vista, deveríamos fazer uma recomendação, aliás, está na proposta que fazemos, devíamos fazer uma recomendação no sentido de que não haja um mínimo sobre esta matéria. Portanto, não tem a ver com o valor, tem a ver com o princípio e, portanto, essa é a nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado. Felicitar, sinceramente, o trabalho realizado pelo deputado Miguel Freitas, foi um bom trabalho, e acompanhamos completamente a sua preocupação. Ou seja, o Grupo Parlamentar do PSD acha muito avisado o facto de ter feito essa recomendação, extrair essa conclusão, não estando em causa o valor, ainda assim, para Estados-membros mais pequenos como o nosso, não se coloca em questão, propriamente dito, mas, de facto, depois começa-se a abrir um precedente e vai-se graduando, e isso vai afastando, efetivamente, a possibilidade de subvenções, e, portanto, de acompanharmos os programas. Objetivamente, enfim, sendo esta uma proposta interessante, porque, de facto, é necessário haver uma dotação, mas acompanhamos na íntegra o que o Sr. Deputado Miguel Freitas aqui o faz, porque, de facto, vai abrir esse precedente e já não é caso único, mas se fôssemos também pioneiros nesta matéria também não seria problema nenhum, antes pelo contrário, mas relembrar, como o Sr. Deputado Miguel Freitas o disse, que o Luxemburgo já fez esta mesma recomendação, esta rejeição, justamente a esta subvenção mínima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para referir aquilo que já foi e valorizar, que pode ser das ocasiões em que podemos constatar que estes relatórios vão tendo alguma utilidade, quando às vezes temos dúvidas em alguns deles da utilidade do trabalho que temos em fazer relatório sobre alguns documentos. Aqui é claro que temos aqui uma oportunidade de marcar que o nosso descontentamento para com a forma como somos tratados e uma forma de exigir o respeito por aquilo que é a nossa dimensão e a nossa posição na União, e isso parece-me interessante e valorizarmos isso.
Muito bem, não tenho mais inscrições. Posto isto, vou colocar à votação o parecer que é proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas. Se os deputados votam contra, que se abstenham, está aprovado por unanimidade, com os parabéns da mesa também ao Sr. Deputado Miguel Freitas, que é o autor do parecer. Avançamos para o ponto seguinte da nossa ordem do dia, a aprovação do relatório do Grupo de Trabalhos da Biomassa. Dava a palavra ao Sr. Deputado Fernando Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar sintetizar o relatório, que penso que já foi distribuído a semana passada, e que sintetiza, enfim, aquilo que foi o trabalho deste grupo ao longo de uns meses, quase um ano, para analisar esta problemática da importância da biomassa para a redução do risco estrutural de incêndios florestais e para a produção de energia. Como sabem, este grupo de trabalho foi criado na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do Partido Socialista, foi constituído por mim próprio, pelo deputado Maurício Marques, pelo deputado Jorge Fão, do PS, deputado Abel Batista, do CDS, deputado João Ramos, do PCP, o deputado Luís Fazenda, do Bloco, e o deputado José Luís Ferreira, do PEV, que, na realidade, nunca colaboraram, eles faziam parte do grupo de trabalho, mas eles nunca participaram, portanto, digamos que este grupo ficou reduzido ao PSD, PS, CDS e PCP. O nosso plano de trabalhos consistiu na audição de um conjunto de entidades ligadas ao setor, digamos que todas as associações e centros que representam as empresas do setor e as empresas de biomassa e de produção de energias renováveis, também as associações representativas dos produtores florestais, das associações de produtores florestais, e ainda também o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e a Direção-Geral de Energia, e por fim fizemos uma visita a duas unidades diferentes, com âmbitos diferentes, uma central de biomassa pura, de produção de energia, a central de Terras Santa Maria em Oliveira das Meias, e uma fábrica de produção de pellets, que é outra vertente de utilização da biomassa, em Pedrógão Grande. No fundo, ouvimos estas 15 entidades ao longo de todos estes meses. Como também já foi dito, isto surge de certo modo, já em abril de 2012, este assunto tinha sido discutido por via de um conjunto de projetos de resolução no plenário da Assembleia da República. Houve 4 projetos de resolução, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, outro do PSD, outro do PCP e outro do CDS-PP, sendo que os do PSD e do CDS tinham sido aprovados e foi publicado no Diário da Assembleia da República, portanto, as suas conclusões, e nós fazemos referência a isso. Depois, no ponto 2, fazemos toda uma caracterização do setor, que eu me dispenso de estar a comentar, porque, no fundo, ao estarmos a analisar esta problemática da biomassa e o seu contributo para os incêndios, acabamos por ter que ir muito mais longe e acabamos por ter que, enfim, analisar o setor florestal no seu todo e um conjunto de outras problemáticas. Portanto, aí está uma caracterização, começando por realçar apenas isto, que é interessante, e às vezes as pessoas poderão não ter essa ideia, que a distribuição no nosso país, em que, por exemplo, os eucaliptos já ocupam maior área do que o pinheiro bravo, 26%, o pinheiro bravo 23% e o sobreiro 23% também. Que isto leva, no fundo, a tirar outras conclusões. Portanto, dispensaria-me aqui da caracterização do setor, que naturalmente foi retirado de um conjunto de outros estudos. Fazemos também uma referência ao conjunto de políticas dos vários governos ao longo deste tempo e das várias resoluções, nomeadamente a resolução do Conselho de Ministros, penso que é das primeiras, 169 de 2005, depois a resolução do Conselho de Ministros 114 de 2006, Estratégia Nacional para as Florestas, o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, a Estratégia para a Energia, mais uma resolução do Conselho de Ministros em 2010, mais outra já em 2013. Portanto, isto tudo para enquadrar, assim como depois aqui uma descrição dos apoios no PRODER, para enquadrar o que tem sido a evolução o que tem sido a evolução do setor, culminando depois ainda aqui com a evolução da potência instalada em fontes de energia renováveis, em que tem-se visto, de facto, o crescimento desde 2005 até 2013 das energias renováveis, embora as fontes de energia através da biomassa é aquela que menos tem crescido. Passamos depois no ponto 2.5 para uma caracterização do cenário atual, apesar de algumas dificuldades também em reunir estes dados, porque na Direção-Geral de Energia há uns dados, no Instituto de Conservação das Energias há outros, as associações têm outros, nem sempre é fácil estes dados todos baterem certo, mas temos de facto aqui uma caracterização e o que poderemos assegurar, o que se pode dizer é que até 2005 apenas existiam duas centrais de biomassa e, portanto, é a partir de 2005 que começam a surgir mais centrais. Em 2006 foram lançados concursos para 15, mas dessas 15 apenas duas estão a funcionar, portanto, vai agora entrar em funcionamento uma terceira no fundão. As outras todas, embora estejam aprovadas, não se construíram e nem sabemos se vão construir. Os seus promotores alegam um conjunto de situações, dificuldades de matéria-prima, ultimamente a questão também das dificuldades de financiamento. Mas é de facto aqui que tem que se começar a refletir de facto se haverá possibilidade ou não, ou será de interesse nacional a construção de todas as outras centrais. De qualquer maneira, apresentamos nos quadros seguintes, no quadro 3, portanto, todas aquelas que estão em funcionamento fora do concurso, depois no quadro 4, as tais 15 desse concurso, em que apenas duas estão em funcionamento, uma em Belmonte e outra na Sertã, depois temos um quadro 5 com mais 6 ou 7 projetos licenciados, fora do concurso, mas que nenhuma está em funcionamento. Depois ainda os projetos de cogeração, que estão todos em funcionamento, e os projetos também de produção de pellets e projetos das cimenteiras. Ou seja, isto para dizer que, e esta vai ser já daqui a pouco uma das conclusões, que se todos estes projetos fossem construídos, de certeza que já não haveria biomassa suficiente para alimentar todas estas centrais. Depois, no ponto 3, fazemos uma síntese do que foram, de facto, as audições de todas estas entidades. Também vão como anexo deste relatório as gravações áudio dessas, assim como um conjunto de outros documentos, alguns documentos que algumas das associações deixaram das suas apresentações em PowerPoint, mas tentamos sintetizar aquilo que são as preocupações das várias associações e da visita que fizemos às duas unidades, comparando aí aquilo que é a produção, aquilo que foi o volume de investimento e as dificuldades também de cada uma delas, e, enfim, algumas das propostas no ponto 3.3, propostas apresentadas por estas entidades que foram ouvidas, onde, de facto, começamos a perceber das dificuldades e das preocupações que estas mesmas entidades nos apresentam. Por fim, as conclusões a que o Grupo de Trabalho retira, dado que, enfim, poderíamos concluir mais coisas, mas também entendemos que o objetivo principal do Grupo de Trabalho era analisar a importância da biomassa para a redução do risco de incêndios. É evidente que, como verão ao longo do relatório, misturam-se aqui um conjunto de outras situações e estas conclusões, algumas são de um caráter mais geral e depois as duas ou três, as 5, 6, 7 e 8 é que dizem respeito mais concretamente àquilo que era o objetivo principal. Mas não podemos deixar de referir que, naturalmente, constatar que a floresta é importante, ocupa um terço do território nacional e é um recurso importante em termos energéticos, pode ser um dos pilares, achamos nós, pode ser, e daquilo que ouvimos, pode ser um dos pilares importantes da recuperação económica nacional. A fileira florestal deve ser encarada como uma área estratégica de interesse nacional e a biomassa deve ser, de facto, valorizada nos seus diferentes usos. No ponto 5, tiramos uma conclusão que nos parece já mais evidente e que vem um pouco, se calhar, desmascarar uma ideia errada que tínhamos, que era, bom, vamos construir estas centrais de biomassa todas, e isto vai contribuir decisivamente para uma redução do risco de incêndios, porque toda a gente vai começar a limpar as suas matas, a limpar os matos que vão para estas centrais. Bom, e isto não é nada assim. Não é? Enfim, é evidente que ajuda e contribui para a redução do risco de incêndios, mas não é assim por dois motivos. Primeiro, os matos, aquilo que é propriamente o resultado da limpeza só das florestas, não pode ir, mas não, as centrais não podem ser alimentadas só com isso. Têm que ser alimentadas com os sobrantes, as bicadas, o produto de uma gestão eficaz e não propriamente só com a limpeza. Portanto, e essa é uma primeira conclusão. Portanto, não é líquido que, com a construção das centrais, o risco de incêndios diminui imediatamente, substancialmente. Até porque depois, dizemos isso no ponto 6, persiste a dúvida sobre se há, já fui falando nisso há pouco, se há quantidade de matéria-prima suficiente para abastecer de forma rentável o conjunto das centrais, as existentes e aquelas previstas. Digamos que se fossem construídas todas as novas centrais de biomassa, poderia haver aqui um desequilíbrio no mercado. Pelo que, e enfim, isto é já no fundo uma recomendação, que nós estamos a ponderar, depois de apresentar um projeto de resolução, eventualmente conjunto, sobre isto, que é, parece oportuno, que terá que se proceder a um estudo exaustivo a nível nacional para identificar as potencialidades dos diferentes tipos de biomassa e os respectivos destinos, envolvendo universidades, envolvendo todos os trabalhos que já estão feitos, como os estudos do Centro de Biomassa para a Energia, de todas estas associações e entidades, parece-me oportuno que recomendar ao Governo que se avançasse neste sentido. Há aqui uma outra questão, que é a distância percorrida pela matéria-prima. Foi-nos apontado que tudo o que seja mais de 30, 35 quilómetros começa a não ser rentável ir buscar essa biomassa para alimentar as centrais. Muita gente, algumas sugeriam que deveríamos, ao contrário, implementar pequenas centrais mais próximas da matéria-prima, mas depois também chega à conclusão que isso também, só por si, não é rentável. Uma outra hipótese é uma conclusão, uma recomendação que foi apontada por alguns, que a criação de uma rede estruturada de pontos de recolha em articulação com as autarquias locais, organizações de produtores florestais e agentes do setor poderia estimular a recolha e a entrega. Ou seja, um proprietário só por si não vai limpar a sua floresta e ir entregar esses resíduos à central, que pode estar a 30 ou 40 ou 50 quilómetros. Agora, se em colaboração com as autarquias locais, com as juntas de freguesia, com as associações florestais ou outros agentes, se houvesse uma rede de pontos de recolha bem estruturado e que depois, enfim, houvesse uma rede já otimizada para levar essa biomassa para as centrais, portanto, tudo isto poderia fomentar os proprietários à sua limpeza, pagando-lhe, de facto, por esse produto. Portanto, só se consegue que os proprietários limpem os seus terrenos e a sua floresta se houver aqui uma contrapartida financeira, que não pode ser vista numa lógica só de um subsídio, mas porque, no fundo, estávamos a contribuir, até em termos ambientais, estávamos a contribuir, de facto, para a limpeza das florestas. Depois, por fim, tiramos aqui mais algumas conclusões, que, de facto, não têm existido e constata-se isso uma coordenação entre os agentes do setor florestal e do setor energético, porque nós estávamos a analisar isto na perspectiva florestal, mas, por outro lado, estamos a falar de centrais que produzem energia, portanto, aqui esta dicotomia, portanto, isto tem que ser sempre visto nos dois setores, setor florestal e setor energético. Há uma outra constatação que é bastante importante, que é a questão do minifúndio. Portanto, a característica dominante da nossa propriedade em Portugal é o minifúndio, 98% é a propriedade privada e é minifúndio, portanto, o que dificulta muito a gestão integrada desses espaços florestais. Portanto, entende-se essencial uma reestruturação profunda da gestão e da exploração da floresta, ou através das ZIFs, das zonas de intervenção florestal, ou outros modelos que se estudem. Os ZIFs não são os únicos, mas é um exemplo de zonas que já estão no terreno e algumas com bons resultados, portanto, seja através das ZIFs ou outras formas de gestão, é importante e tem que se caminhar para aí, para uma gestão integrada da floresta, para aí poder, enfim, também ter melhores resultados no aproveitamento da biomassa. É essencial também a existência de um cadastro de atividade rústica, ele está a ser feito, isto tem sido recomendado e tem sido falado em outros fóruns e em outras questões. É importante, na nossa ótica, também o reforço do apoio às organizações de produtores florestais, com uma contratualização clara daquilo que são as suas responsabilidades em matéria de limpeza das faixas de gestão de combustível. Isto sim é importante e pode contribuir bastante para a redução do risco de incêndios. E, por fim, também constatamos que não existe uma política fiscal adequada a todas as atividades relacionadas com a floresta, que discrimine positivamente os proprietários que precisam à sua gestão e à sua limpeza. Portanto, em suma, estas são algumas das conclusões que retiramos deste trabalho, que não pretende, obviamente, ser um trabalho técnico, nem um pouco mais ou menos, mas é uma síntese daquilo que conseguimos apurar dos intervenientes do setor e daquilo que nós próprios, em conjunto, pensamos sobre esta matéria. Portanto, é este relatório que propomos à Comissão para a Aprovação, propondo também, isso não está aqui escrito, mas que, naturalmente, dele seja dado conhecimento ao Ministério da Agricultura e, eventualmente, ao Ministério da Economia e à Comissão de Economia também, porque isto, enfim, casa também muito com a Comissão de Economia. Aliás, inicialmente tinha sido proposto, se não estou em erro, que o Grupo de Trabalho fosse conjunto com a Economia, mas depois chega-se à conclusão que não é possível e, portanto, que dessemos também conhecimento deste relatório à Comissão de Economia. Não quero deixar de aproveitar para agradecer, naturalmente, a colaboração de todos os colegas, mesmo na feitura deste relatório final, que não é só meu, todos os colegas que fizeram parte da Comissão colaboraram ativamente, assim como os assessores e os assessores dos grupos parlamentares e os funcionários da Comissão. Portanto, todos tiveram aqui um papel importante neste grupo de trabalho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Marques. Intervenções sobre este ponto? Não tenho inscrições. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tive a oportunidade de fazer uma leitura profunda deste relatório. Quero naturalmente saudar o grupo pelo trabalho. Tive agora a oportunidade de fazer uma leitura e ouvir aquela que foi a exposição feita pelo Sr. Deputado relativamente a este relatório. E eu creio que ele levanta, essencialmente, as grandes dúvidas que temos relativamente a esta matéria. Eu acho que só isso já é bom. Isto é, eu acho que as questões da biomassa têm sido tratadas de forma pouco cuidada em Portugal. Achámos que era a solução para todos os problemas e, na verdade, não só não é a solução para todos os problemas, como deve ser matéria que deve ser cuidadosamente avaliada. E eu creio que este relatório, no resultado das audições, este relatório corresponde àquilo que, do nosso ponto de vista, são as precauções que devemos ter relativamente a esta matéria e abre outras perspectivas que, do meu ponto de vista, são muito positivas e que devem ser avaliadas. O mercado das pellets, a questão, o mercado doméstico, as questões relacionadas com a utilização não apenas de resíduos, a possibilidade de termos também culturas orientadas para a produção de biomassa, embora, quando falamos disso, estamos a falar de espécies de crescimento rápido, ainda mais rápido que o eucalipto, estamos a falar de espécies com 7 anos de rotação e, portanto, com todos os problemas que, do ponto de vista ambiental, essas questões nos colocam, mas quero, acima de tudo, felicitar quem trabalhou este relatório, todos os senhores deputados deste grupo de trabalho, porque ele é um bom trabalho do Parlamento e, certamente, é um trabalho que qualquer governo deve atender, porque é um trabalho que, do meu ponto de vista, dá as orientações corretas. Aliás, verifica-se que há um certo consenso, um certo entendimento, hoje os consensos, há um certo entendimento entre o ICNF e os agentes da fileira, o que é importante, dizendo precaução, essa coisa das 15 centrais podem ser pássaros a voar. Portanto, o que é importante é termos pés assentes e fazer o trabalho. Portanto, quero mesmo deixar uma palavra de felicitação pelo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também quero dar os parabéns pelo trabalho do grupo da biomassa, de quem o Abel Batista fazia parte, mas da importância que este trabalho tem. É sem dúvida, ouvidas todas as entidades, ao longo destes meses todos, eu espero que não seja mais um trabalho para meter na gaveta e ninguém dar importância, porque devia ter seguimento. Acho muito bem que seja entregue no Ministério da Economia, tem a ver com o Ministério da Economia, na minha, já o disse uma vez, e isto é daquelas coisas que se anda há anos a falar, muito se fala e nada se tem feito em relação a isto. Já no projeto que nós tivemos também, em São Martinho de Porto, Coetar, São Martinho de Porto, e que fizemos até um contrato com a Selvi, no sentido da recolha, precisamente, dos restos da madeira do eucalipto na selva perto de Óbidos, e o que é facto é que ficou também por caminho. Portanto, espero que alguém dê seguimento a este trabalho que foi feito para não se ter perdido todas estas horas e toda a gente foi ouvida nesta questão.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac. Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Sr. Presidente, eu integrei o grupo de trabalho e por isso, mas pronto, se eu não falasse, o grupo parlamentar do PCP não falava, e por isso o senhor coordenador do grupo de trabalho já referiu muito bem aquilo que foi o trabalho que foi feito e as conclusões a que chegámos, com alguma surpresa, julgo, da parte de todos. Acabámos por ouvir algumas matérias que se calhar não estávamos à espera, e nomeadamente, e por isso é que foi referido, e houve esta grande discussão em torno da necessidade de fazer que quem trata das questões da energia tivesse conhecimento deste relatório, nomeadamente aqui na Assembleia da República, porque às tantas, iniciando um grupo de trabalho que tentava perceber como é que a produção de energia a partir da biomassa podia dar um contributo para a redução dos entes florestais, já estávamos envolvidos no emaranhado de problemas que eram das centrais de biomassa na perspectiva da produção de energia, e às tantas quase estava esquecido o problema inicial, e por isso é que sentimos esta necessidade também de o dar a conhecer e perceber que apesar destas dificuldades há aqui uma importância, e por isso é referido a necessidade que há de estudar e de haver e de alguém se debruçar sobre esta questão da recolha da biomassa para que as centrais o possam utilizar. E acima de tudo, na minha perspectiva, é percebemos que esta já não entra no âmbito do consenso, que é perceber que uma parte deste problema só se resolve com a ocupação efetiva do território, porque umas soluções mágicas que tentem resolver o problema dificilmente o resolvem. Até estas que se achava que agora colocamos ali, espalhamos um conjunto de centrais pelo país e está o problema todo resolvido, consomem a biomassa toda, logicamente que isto não substitui as pessoas, os animais que existiam num território ocupado e em que as pessoas efetivamente o ocupavam. Não há soluções que possam substituir essa ocupação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluídas as intervenções, vamos colocar à votação o relatório. Tendo ficado com a ideia... O deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não era só uma palavra de felicitação ao nosso coordenador, ao Fernando Marques, pelo trabalho realizado. Penso que algumas vezes pediu a prorrogação de prazo, mas valeu a pena, porque o relatório, como já aqui foi salientado, é de inegável valor do ponto de vista técnico e do ponto de vista político também. Uma palavra de agradecimento também para o trabalho desempenhado pelos assessores, nomeadamente pela Sofia, que bem nos ajudou nesta matéria. Depois, apenas uma parte, um comentário àquilo que disse o deputado Miguel Freitas, com o qual eu concordo, mas só para dizer o seguinte, quer dizer, culturas energéticas já há. E são de geração espontânea, são as silvas e os matos, que na verdade demoram, são ainda muito mais de crescimento mais rápido que os 7 anos que foi referido. E essas sim são culturas energéticas existentes. E com o agravamento é que, como são de geração espontânea, acabam por povoar grande parte da nossa floresta, e essas sim acabam por ter uma consequência bastante prejudicial, nefasta, nos incêndios. Apenas este comentário. Muito obrigado.
Senhor deputado, vou então colocar... deputado Miguel Freitas.
Só uma sugestão. Eu creio que o relatório... Nós agora vamos aprovar o relatório e certamente iremos enviar o relatório a todos os agentes. Eu acho que este relatório, da forma como está elaborado e a qualidade que tem, nós devíamos promover em setembro, logo que tivéssemos alguma oportunidade, uma sessão para divulgar este relatório. Eu acho que vale a pena o trabalho que é feito pela Comissão ter divulgação, porque senão ele acaba por morrer aqui, como aliás dizia o Sr. Deputado. Não faz sentido nós fazermos uma divulgação, encontrarmos uma forma de divulgar. Não sei se numa ação, se fazer uma publicação e fazer o... Portanto, é uma sugestão que deixo ao Sr. Presidente.
Era justamente isso que estava aqui a falar com o Dr. Ruas, que era procurar encontrar dentro do orçamento e dentro da possibilidade da publicação, avançamos para essa via. Está Fernando Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, eu concordo inteiramente com aquilo que é proposto. Nós próprios ficou no ar, e vamos ainda discutir, a hipótese de apresentarmos, do próprio Grupo de Trabalho, apresentar um projeto de resolução conjunto. Teremos que depois, obviamente, o discutir. Inclusive, ficou cada deputado a apresentar já as suas ideias, enfim, recomendações. Elas acabam por estar aqui algumas, mas vão mais além que isso, um projeto de recomendação ao Governo, mas como estamos agora nesta fase final já da ação legislativa, mas esta ideia de uma sessão de divulgação é uma questão depois a articular, a estudarmos com o Sr. Presidente, e estamos inteiramente de acordo.
Muito bem. Vamos fazer então a votação do relatório. Queria só ter precisos os destinatários do relatório. Eu percebi que havia interesse em fazê-lo chegar ao Ministério da Agricultura. Falou-se também na Comissão de Economia, e depois o deputado Manuel Fialho Isaac também fez questão de referir do Ministério da Economia. E, portanto, presumo que estamos a falar basicamente dos três destinatários e Comissão de Economia aqui no Parlamento. Sim, sim. Muito bem. Senhores deputados, vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este relatório, com os meus parabéns também ao Grupo de Trabalho e à sua coordenação. O Sr. Presidente da República diz que o Parlamento é o centro da vida política nacional e presumo que ele deva estar orgulhoso com o trabalho que foi feito em torno deste relatório. Senhores deputados, o último ponto da ordem do dia é aquele que diz respeito ao... O último, não, o penúltimo, porque depois temos ainda duas audiências. Os outros assuntos. Queria pedir aos senhores deputados, nós vamos ter ainda reunião ou reuniões na próxima semana, que pensassem na questão do plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Ficámos com algumas pendências ainda desta sessão legislativa, mas em todo o caso, para formularmos o novo plano de atividades para a terceira sessão legislativa. Temos a audição do Sr. Secretário de Estado da Alimentação na próxima terça-feira, e queria também agendar para a próxima semana o relatório do Grupo de Trabalho do Pescado, por forma a também concluirmos esta matéria em tempo útil. Senhores deputados, vamos fazer um breve intervalo de... Senhor deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Senhor Presidente, eu gostava só de saber, daqui até ao final da legislatura, que é dia 20, último plenário, 24, pronto, 24. Quantas reuniões da Comissão ainda vão haver, audições, tudo, portanto, ou seja, o programa, daqui até ao dia 24, se fosse possível para nós... fazermos aqui um bocado a agenda.
Senhor deputado, se bem me conheço, até ao último dia é sempre possível haver reunião. E se formos por aquilo que aconteceu o ano passado, ou há dois anos, até em agosto, ainda no início de agosto, chegámos a reunir. Possamos nós contar com o bom clima, com o bom clima, e ficamos com uma parte substancial dos nossos problemas resolvida. Agora, em relação àquilo que ainda é possível agendar, eu gostaria, para além do dia 24, ainda concretizarmos algumas audiências que temos pendentes para também essa lista podermos limpar alguma coisa mais. E confesso-lhe que tenho aqui um desejo, que é uma coisa que me vai atormentando cada vez mais, que é a questão da conferência, das conferências sobre o mar. Nós fomos deixando de passar ao longo de todo este tempo essa matéria. Eu próprio sinto responsável em agosto para cada um, mas é uma das coisas que me penaliza, que era deixar pelo menos isso organizado. Senhores deputados, suspendemos então os nossos trabalhos por 2 ou 3 minutos. Amanhã, bem sei. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de mexer na ordem do dia. Contámos, isso sim, com a impossibilidade da segunda audiência que estava para ser marcada. Em relação à primeira, ela resulta de uma insistência que foi feita várias vezes junto do deputado Miguel Freitas e a temática está relacionada com a vinda do Secretário de Estado na próxima semana. Tem a ver com as sementes. Está no Miguel Freitas.
Não. A audiência da manhã é solicitada pelo Sr. Joaquim Vieira, que é um homem que está ligado ao movimento Algarve Livre de Transgénicos. Eu creio que vai ser uma audiência complicada. Mas pronto, mas como temos que cá estar, estaremos. Mas eu acho, sinceramente, eu devo dizer que hoje não dormi a pensar nisso. Veja bem o que é que eu estou a dizer hoje aqui. Não dormi a pensar na audição da manhã. Porque acho que acho que a Assembleia da República, acho que nós devemos avaliar este tipo de audições e devemos, acima de tudo, no quadro, aliás, daquilo que foi uma proposta que houve feita quando tivemos aqui a possibilidade de receber alguém sobre a arte de Chávega, a Comissão deve, acima de tudo, ouvir organizações e, portanto, nós devemos definir uma regra para não... Pronto, porque eu acho que vale a pena, de facto, que isto tenha um mínimo de dignidade e que conhecimento técnico específico sobre a matéria. Nós vamos discutir uma matéria muito específica amanhã, que tem a ver com o regulamento das sementes. Não creio que haja preparação mínima para a discussão, nem da nossa parte, nem da parte de quem cá vem. Acho que eu não estou preparado minimamente para fazer essa audição. Creio que nos faltam muitos elementos, mas pronto, pois, naturalmente estaremos cá para a audição, com respeito por quem pediu, mas acho que vale a pena ponderarmos isso e pronto, quer dizer, eu acho que ouvir personalidades sim, desde que essas personalidades venham sustentadas.
Ele disse que representa lá um movimento
por qualquer coisa que a Comissão sinta que de facto tem representação e que vale a pena trabalhar. Não tenho nada, absolutamente nada com... Pelo contrário, é muito meu amigo. A pessoa que vem cá amanhã é uma pessoa com quem eu tenho uma relação extraordinária, mas acho que vamos ver o que é que se passa amanhã. Mas estou muito preocupado enquanto agente local. Estou muito preocupado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos nós, Grupo Parlamentar do PSD, temos um problema adicional. Temos reunião do Grupo Parlamentar, a essa hora precisamente. E eu próprio tenho uma reunião de comissão que começa antes e que tenho que estar, como relator que sou dessa comissão, não posso falhar. Para além do mais, esta questão de ouvir pessoas e não entidades já tinha sido discutida aqui nesta comissão. E nós, eu recordo-me, num caso em particular, de um agricultor que quis vir aqui e nós, na altura, não permitimos, e ele foi, através de uma associação, salvo erro, do COA, Sei que, enfim, até foi a deputada Ângela Guerra que assegurou essa audição, a coberto, precisamente, dessa nossa definição, porque uma coisa somos nós a chamar, e aí podemos chamar quem entendermos, personalidades, isso é evidente. Agora, indivíduos virem, enfim, dizer que querem ser ouvidos, representando, ainda por cima não sabem o quê, o que diz o requerimento é um conjunto de indivíduos, diz assim, é um conjunto de pessoas, a verdade é que, de facto, é relativamente curto. E, portanto, acho que nós já tínhamos definido aqui uma regra, e esta, de alguma maneira, vai quebrar um pouco essa regra. Assim, é só essa alerta que eu gostaria de falar, de deixar, sendo certo que nós vamos ter alguma dificuldade, se a audição se fizer, com certeza que o grupo parlamentar faz-se a representar, mas não esperem mais que uma pessoa. Muito obrigado.
Sr. Deputado, já agora para esclarecimento, logo no início dos trabalhos da legislatura, e portanto estamos a falar de há cerca de 2 anos e picos atrás, aquilo que ficou deliberado em comissão foi que sempre que houvesse audiências, que os grupos parlamentares se fariam representar na medida que muito bem entendessem, sendo que o livro de presença estaria aberto para que todos os senhores deputados que o quisessem assinar, o puderem assinar garantindo a sua presença. E, portanto, esta é a regra elementar desde o início dos nossos trabalhos. Fizemos uma outra, não chegou a ser adenda, mas uma outra reflexão sobre isto, mais recentemente, em que admitimos a possibilidade de os grupos parlamentares poderem selecionar e poder decidir sobre a justeza de uma, a qualquer audiência que tivéssemos que facultar. E, portanto, continua nas mãos dos senhores deputados e dos grupos parlamentares essa justificação. Portanto, eu, por mim, manteria o critério que temos desde o início. Os grupos parlamentares fazem-se representar da forma que muito bem entenderem. Acho que é significativo que os deputados tenham direito a assinar o livro de presença, porque a Comissão, ao fim e ao cabo, esteve a trabalhar e, portanto, está nas mãos dos grupos parlamentares. Sr. Deputado, um intervalo de 3 minutos. O Sr. Deputado Manuel Fialho, já faz favor.
Sr. Presidente, em relação a isto, só acho que, vamos lá ver, devemos ser um bocadinho mais exigentes, porque esta coisa de um grupo de cidadãos delegam em mim, já sabe lá se delegaram ou se não delegaram. O problema aqui é este, quer dizer, o princípio para mim é que está errado. Agora, ouvir, e até nesta questão, eu acho que até é uma questão que está em cima da mesa e que grande polémica tem causado, eu até tenho todo o interesse em ouvir este senhor, este e outros mais. Agora, quer dizer, de uma forma, de outra forma de apresentação, quer dizer, ou ele vem-se representar assim, né? Ou então faz, como eu referência aqui ao grupo de cidadãos, eu tenho que fazer referência a esse grupo de cidadãos, porque senão andamos aqui a ser enganados também, quer dizer, se quisermos ser enganados, eu refiro aqui a não sei quem, mas tenho que vir fazer prova disso com assinaturas, recolha assinaturas ou coisa assim, ou então vir por uma associação qualquer. Mas, claro que também vou ouvi-lo e tenho todo o interesse em ouvir o que é que este cidadão pode ter muito nos ensinar. Eu nessas coisas gosto sempre de ouvir para ver se aprende mais alguma coisa.
Muito bem. Suspendemos então os trabalhos por 3 minutos, só para podermos fazer a audiência que segue.